claro que a cooperação dada pelo Brasil não é apenas uma cooperação do Itamaraty, é a dos vários ministérios e vários órgãos de governo que prestam essa cooperação. Mas nós coordenamos, de uma certa forma, canalizamos, ajudamos, e a capilaridade que o Itamaraty tem no mundo inteiro, com nossas embaixadas, especialmente, ela nos permite muita agilidade nessa prestação de cooperação. E também, respondendo a uma outra questão, ela nos permite uma grande contribuição na área de promoção comercial, na área de promoção dos interesses de empresas brasileiras no exterior. Essa capilaridade nossa é o que nos permite ter uma, como eu disse, uma ação muito ágil. O Brasil também, respondendo em parte outra pergunta feita, aí feita, creio que, pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, de que nós temos um comércio internacional razoavelmente pequeno em comparação com outros países. Não é bem assim. O Brasil, historicamente, não é uma coisa de hoje, historicamente, não teve uma vocação de comércio internacional como outros países tiveram. Um país como o nosso, grande, com um mercado interno cada vez maior, não necessariamente atrai a exportação, e sim atrai ao atendimento do mercado interno. Em outros casos, de outros países que têm um mercado interno proporcionalmente menor, a exportação é a saída necessária. Só mais recentemente, nas últimas décadas, é que o Brasil e os empresários brasileiros começaram a se abrir muito mais para o exterior. E nós acompanhamos esse movimento com a criação no Itamaraty, enfim, há décadas também atrás, de um departamento específico de promoção comercial para dar esse apoio constante ao empresário brasileiro que queira se aventurar no mundo e que queira também se internacionalizar. E hoje em dia nós temos um outro quadro. Em várias empresas nossas, nós temos multinacionais, quer dizer, nós temos várias empresas nossas que já têm sede em vários países, com atuação mesmo em países desenvolvidos, né? O que mostra uma nova dinâmica do empresariado do brasileiro e uma nova maturidade desse empresariado. E o Itamaraty está e estará sempre para facilitar, no que estiver em nosso alcance, esse movimento, até porque, como eu disse, nós temos uma grande capilaridade, né, que também serve para isso. Ah, bom. Eu tenho ainda algumas perguntas, vou tentar atender ao máximo possível. A questão, portanto, não retrocederemos. E os nossos postos C e D, temos sim uma preocupação de lotação desses postos, nem sempre é fácil, que em muitos casos são lugares em que viver representa muitas vezes enfrentar uma série de desafios que para os quais nem todos estão prontos ou estão em situação familiar que permitam esse enfrentamento, enfim. Conselho de Segurança, se nós pagamos um preço alto... Não, nós não pagamos um preço alto. Na verdade, nós estamos num processo reativado na ONU. E eu digo sempre, A ONU está discutindo isso. Não é o Brasil que está querendo que isso se discuta, não. A ONU está ativamente discutindo a reforma do Conselho de Segurança. Nesse novo período da Assembleia Geral da ONU, o presidente da Assembleia Geral, John Nash, ele determinou uma aceleração dos debates em torno da reforma do Conselho. E determinou a criação de um grupo consultivo que ajude a fazer mover essa reforma. E convidou o Brasil para ser membro desse pequeno grupo consultivo, acho que são 5 países, o que mostra que, na verdade, há uma plena consciência dentro da ONU da importância que nós temos no processo e da importância que há em contar com a voz brasileira no processo por todos os títulos, que fazem do Brasil o país que é. Então, não é que nós estamos gastando capital diplomático nisso, não. Nós estamos participando de um processo em que é natural que o Brasil esteja. Estranho seria o Brasil se omitir. Aí sim. Aí eu acho que haveria críticas importantes de como um país do peso e do porte do Brasil se omite numa hora em que a ONU está empenhada no debate. Serão realizadas este ano 8 reuniões ao longo do ano em Nova York para o debate desse tema. Sabe, quer dizer, é um processo que ganha uma dinâmica nova. Não é fácil. É um processo muito difícil.
O problema não é o Brasil, né? É Índia, Alemanha e Japão.
Enfim, todo o processo é difícil. Existe a questão do veto, o que fazer com a questão do veto. Existe a questão de onde ampliar, nós dizemos que é entre os permanentes e os não permanentes, quantos seriam, ou seja, que dimensão teria essa ampliação, quais seriam os países, enfim, há todo um debate que é extremamente complexo, mas que é muito rico hoje em dia, até porque, como eu disse na minha introdução, o Conselho de Segurança hoje reflete uma realidade de 70 anos atrás, ou quase isso. E o mundo mudou completamente. O número de países é outro. A representatividade, hoje em dia, do Conselho não satisfaz mais. Então, eu quero assegurar que, mais do que gastar um capital diplomático, nós estamos ativamente participando e promovendo uma discussão da qual nós não podemos nos ausentar. Consciente da exiguidade de tempo, eu quero tentar, senador Luiz Henrique, senador Aloysio Alves, eu creio que eu Nunes, desculpa. Desculpa, por favor. Eu creio que... Sim. Eu creio que eu pude tocar em vários pontos das suas... mas eu estou pronto depois a estar às suas ordens para qualquer outro esclarecimento. Mas, senador Luiz Henrique, a questão do desenvolvimento sustentável, Vossa Excelência pergunta sobre se há entendimentos nossos com países que compartilham conosco o mesmo tipo de bioma. O senhor disse com grande generosidade que eu conheço mais a questão florestal que o senhor, ao contrário, eu jamais poderia conhecer mais do que quem relatou o código. Portanto, eu lhe agradeço o elogio, mas eu acho que o senhor está sendo de uma generosidade ímpar. O senhor, sim, conhece esse tema como ninguém. Eu queria dizer que nós, sim, temos um contato constante com os membros da organização da ótica do Tratado de Cooperação Amazônica. E temos, no âmbito do tratado, tido movimentos constantes, negociações constantes de busca de meios e maneiras de cooperação acrescida para a proteção coletiva do bioma amazônico, seja com a facilitação de imagens de satélites que nós já oferecemos aos nossos parceiros da região, seja com cooperação na área de conservação da biodiversidade e de coleções de biodiversidade nos países. Enfim, há um diálogo constante, muito profícuo nessa área, que é nosso interesse, sem dúvida nenhuma, cada vez mais incrementar. Porque, como bem disse Vossa Excelência, não faz sentido que a proteção seja só em parte do bioma. Temos que ter uma visão muito mais holística, não é, de ecossistema, e promover sempre a proteção do bioma em todas as áreas em que ele ocorra. De modo que, sim, é uma preocupação do Itamaraty e do MMA, eu posso falar pela ministra Isabela Teixeira neste caso, porque nós temos trabalhado em grande sintonia nessa área.
Se permite que...
Eu estou um pouco preocupado com o horário, são 13h15, nós temos ainda 7 requerimentos para serem deliberados. Eu queria solicitar a gentileza que nós pudéssemos ir concluindo. Nós estamos aqui desde as 10.
É muito breve, senhor presidente.
Geralmente, Vossa Excelência costuma ser muito breve.
Sobre a Convenção Interamericana contra as Formas de Discriminação e Intolerância, que estariam por ser encaminhadas ao Congresso Nacional, se...
Eu me comprometo a agilizar, dentro desse processo que nós já conversamos, todos os procedimentos para resolver essas pendências.
Presidente, também muito rápido. Eu gostaria de ter tempo aqui, mas não temos, de debater esse lado do soft power versus o power, political power.
Sim.
Eu tenho uma posição que seria melhor a gente ter a força moral. Mas nós vamos discutir agora. Agora, eu queria ver a resposta à minha pergunta sobre os acordos nucleares.
Senador.
Sobre os acordos nucleares com a Alemanha e o que está em discussão com o Japão.
Eu, tendo em conta o tempo, eu gostaria de poder lhe transmitir isso, e eu lhe peço, Vênia, para fazer isso bilateralmente e lhe fazer chegar todas as informações que serão necessariamente mais completas do que eu possa dar agora.
Perfeito.
Tá bom, muito obrigado.
Bem, estamos, enfim, chegando ao fim da nossa audiência pública, com Sua Excelência, com o ministro Figueiredo, das Relações Exteriores, ao qual nós queremos agradecer pela presença, dizer que Vossa Excelência, por suas características, por sua personalidade, traz efetivamente uma nova luz nesse estreito relacionamento que nós precisamos ter, já estamos tendo e vamos intensificar, tendo em vista as agendas comuns desta comissão com as atividades de Vossa Excelência. De modo que eu agradeço muito a presença aqui de Vossa Excelência, do secretário-geral, do embaixador presente aqui conosco, enfim, da sua equipe, dos seus embaixadores, e passo a Vossa Excelência as palavras do secretário-geral Eduardo Santos, me perdoe, para as conclusões finais.
Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais me resta do que agradecer à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e ao seu presidente a grande oportunidade que eu tive de poder dialogar com os membros dessa comissão. Eu, como disse no início, para mim é fundamental esse diálogo, é fundamental ter essa interação, e eu me comprometo, senhor presidente, a perseguir esse diálogo sempre, em outras ocasiões. Eu estou à disposição da comissão, sempre, permanentemente, para o que for necessário, porque, como eu disse, é para mim fundamental, à frente do Itamaraty, esta interação. Eu sou muito grato a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Vossa Excelência, ministro. Comunicando ao final que as mensagens todas que nos foram enviadas e que não houve oportunidade de responder por parte do senhor ministro, nós estaremos encaminhando ao gabinete de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa responder aos brasileiros que nos acessaram através do portal do Senado, do Alô Senado, do Cidadania e assim por diante. Senador Eduardo Fabrício.
Eu gostaria de agradecer ao Itamaraty, ao ministro Figueiredo Machado, pela atenção com que sempre, no caso, por exemplo, o embaixador Norton de Andrade Melo Rapesta e o embaixador Paulo César de Oliveira Campos, respectivamente na Finlândia e na Espanha, me receberam com toda atenção por ocasião, nas últimas duas semanas, do simpósio internacional sobre a renda básica. Eu gostaria de encaminhar a Vossa Excelência, o senador Ricardo Ferraz, presidente, o texto da palestra que formulei nos dois encontros, na Finlândia e na Espanha, e que também farei no Irã na próxima semana. E, então, para registro e também como relatório de minhas atividades em viagem oficial pelo Senado.
Agradeço a Vossa Excelência. Deixo à vontade o senhor ministro, se quiser continuar conosco, é um prazer. Mas, considerando os seus afazeres, Vossa Excelência, fique à vontade.
Muito obrigado,
senhor ministro. Muito obrigado, senhor secretário-geral. E tem um da pauta, requerimento nos termos regimentais para convidar o comandante da Aeronáutica para estar presente conosco nesta comissão, visando o debate a respeito dos fundamentos que levaram o governo federal a se decidir pela aquisição dos caças Gripen NG do projeto FX2. As senhoras e os senhores senadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, ou se quiserem discutir. A ideia é que nós possamos ter aqui não apenas o nosso comandante da aeronáutica, mas também, evidentemente, o ministro da Defesa, que teve, ao fim e ao cabo, a responsabilidade de fazer esse anúncio ao país. A ideia é que nós pudéssemos fazer um debate para conhecer os fundamentos que levaram o governo a se decidir, considerando aí o longo período de reflexão que teve por fazer o governo federal. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nos termos regimentais para a realização de audiência pública no âmbito desta comissão para debater o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e a participação do governo brasileiro para a construção do porto de Mariel, a 45 quilômetros de Havana, em Cuba. Estamos recomendando para tanto a presença do senhor ministro Fernando Pimentel. Em discussão, as senhoras e os senhores senadores que queiram discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que votem favoravelmente, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nos termos do regimento interno do Senado que sejam prestados pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Comércio Exterior, Fernando Pimentel, informações sobre o porto de Mariel, em Cuba, englobando os seguintes aspectos. Em que condições a contratação foi realizada? Quais são as garantias oferecidas pelo governo cubano? Qual a estimativa de retorno que o Brasil terá com o investimento? porque os documentos referentes aos contratos do BNDES em Cuba foram declarados sigilosos. Em discussão, com a palavra o senador Cristóvão Barque.
Eu sou totalmente favorável, mas eu queria acrescentar algo que seria sobre o grau de exposição do BNDES nesse empréstimo.
Vamos associar a pergunta de Vossa Excelência, solicito a assessoria que incorpore o questionamento feito pelo senador Cristóvão relacionado ao grau de exposição do BNDES em relação a esta operação, que tem a ver com as garantias naturais que devam ter sido oferecidas à operação de crédito. Aprovado. Pois não, senador Eduardo Suplicy.
Você mencionou diversos requerimentos sem ter ainda mencionado os seus respectivos
autores. São todos de minha autoria, senador.
Ah, muito bem.
Então. Nós começamos o ano incorporando uma agenda conjuntural dos termos dessa comissão.
Então, parabéns pela iniciativa.
Obrigado, senhor. Obrigado. Requeiro ainda nos termos do regimento interno do Senado, sejam prestados pelo senhor Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as seguintes informações. Nós estamos convidando o ministro Pimentel e nós estamos coletivamente, ao aprovarmos, se aprovar, remetendo o pedido de informação direto ao BNDES e ao Ministério para que eles possam informar a nossa comissão os critérios que passo a detalhar. Fizemos ao ministro Pimentel e agora ao diretor-presidente do BNDES. Qual o valor total do Porto de Mariel que está sendo construído em Cuba? Qual a dimensão física do projeto e seu cronograma financeiro? Do valor total, quanto ficou sob a responsabilidade do BNDES? Quanto já foi gasto e quanto ainda está previsto? Quando o contrato foi assinado? Em que condições a contratação foi realizada? Quais são as garantias oferecidas pelo governo cubano? Qual a estimativa de retorno que o Brasil terá com o investimento? Qual o impacto desse financiamento para o BNDES? Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que votam favoravelmente permaneçam como se encontram. Requeiro, nos termos do regimento interno do Senado, aprovado, interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para debater o contencioso do algodão com os Estados Unidos da América na Organização Mundial do Comércio, inclusive em aliança, em parceria com a Comissão de Agricultura do Senado Federal, à luz da nova lei agrícola que foi aprovada pelo Congresso norte-americano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nos termos do artigo 93 do Regimento Interno para a realização de audiência pública perante essa comissão, com o objetivo de debater os rumos do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos da América, avaliação da situação atual, rumos e perspectivas, o que pode ser feito para atingirmos o ponto ótimo de relacionamento que só pode ser definido como estratégico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nos termos do regimento interno desta Casa para a realização de audiência pública com o ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para debater a agenda do Mercosul para o ano de 2014, tendo em vista a desafiadora conjuntura política e econômica que se apresenta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento nos termos do regimento para a realização de audiência pública com o objetivo de tratar do Programa de Desenvolvimento dos Submarinos PROSUB, que consiste de uma série de contratos baseada em parceria estratégica com a França, por meio dos quais a Marinha do Brasil será dotada de um submarino de propulsão nuclear e de 4 submarinos de propulsão convencional, diesel elétrico, de uma unidade de fabricação de estruturas metálicas e de um complexo de estaleiros e base naval, onde os 5 submarinos serão construídos, manutenidos e apoiados. Toda essa infraestrutura está sendo construída no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. concluindo o requerimento nos termos do regimento para a realização de audiência pública com o objetivo de tratar do projeto estratégico do Exército, denominado Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres, PROTEGER, destinado à integração de esforços voltados para a proteção das estruturas estratégicas do país, garantindo o funcionamento de serviços essenciais ao desenvolvimento socioeconômico, além de garantir a proteção da sociedade em grandes eventos, suporte à defesa civil, proteção ambiental, proteção contra agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, proteção contra atentados terroristas e apoio à segurança pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Após a votação desse conjunto de requerimentos que darão curso às nossas audiências e à nossa rotina de trabalho aqui nessa comissão, nós queremos agradecer a presença, a colaboração de todos os nossos senadores, especialmente o senador Eduardo Suplicy e o senador Cristóvão Buarque, o senador Luiz Nunes, enfim, que estão conosco até o encerramento desta sessão. Vossa Excelência quer a palavra, senador Eduardo Suplicy? Está tudo bem?
Tá. Obrigado.
Agradecemos. Parabéns. Está encerrada a presente sessão.